CBN Brasília, saúde.
E a gente conversa agora no CBN Saúde com a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica, nefrologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora Maria Letícia, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bruno, Mariana. É uma alegria de novo estar aqui com vocês.
Bom dia, doutora Maria Letícia, obrigada pela participação.
Hoje, para a gente falar sobre o Junho Verde, né? Esse mês dedicado ao combate ao câncer nos rins, e há uma campanha de conscientização a respeito desse tema, para orientar as pessoas sobre tratamentos, diagnósticos da doença. Doutora Maria Letícia, há algum mapeamento que indique as principais causas ou motivações para o desenvolvimento desse tipo de câncer?
Bom, primeiro colocar que a frequência é maior em homens e na idade, na faixa etária de 60 a 80 anos, com pico em torno de 64 anos. Então, o que deve alertar a pessoa? Fatores de risco que a gente tenha para isso são tabagismo, a pessoa que é fumante, ou seja, em sobrepeso, obesidade, hipertensa e que tenha uma histórico familiar, um parente de primeiro grau que já tenha tido o histórico de câncer nele. Então, o que a gente tem que ponderar é que se tiver esse histórico, e também tem outros fatores menores de risco, por exemplo, a pessoa que tem vários cistos renais, ou que o familiar faça diálise há mais de 3 anos, pessoas que mexam com ocupações como, por exemplo, derivados de petróleo, posto de gasolina, ou que use remédios até abusivamente, tipo paracetamol, aspirina. Então, nesses casos, a pessoa tem que ficar alerta com isso. Mas lembrar que isso, a faixa etária é por volta de 64 anos, é o pico. Então, isso não é, a gente não está orientado a fazer exames de pessoas jovens buscando isso, porque ele não é comum abaixo de 46 anos. Mas com esses fatores de risco que eu mencionei, a pessoa pode, quando for fazer um check-up, isso aí também ser contemplado. De que maneira, você poderia me perguntar? Por meio de um ultrassom de abdômen. Tanto que antigamente, esses cânceres, o que faz? Se você perguntar para mim, quais são os sintomas desses cânceres? O que tem na literatura seria dor na barriga, uma massa, um negócio que a pessoa possa sentir e começar a sangrar. Tá? Uma perda de sangue pela urina. Mas hoje em dia, graças a ultrassom e tomografias de abdômen, a gente já não encontra mais essas coisas clássicas como antigamente. Então, felizmente, hoje ele está sendo diagnosticado, primeiro pela conscientização, haja vista o Junho Verde. Então, a maior conscientização, até mesmo dos profissionais de saúde, que quando se fizer um ultrassom, encontrar uma bolinha, uma massa lá no rim, isso aí tem que ser investigado, principalmente nessa faixa etária que eu citei para você.
É importante, né? Mais uma vez aí aparece tabagismo, sempre, né? Com vários tipos de câncer, obesidade, é algo que a gente pode aqui falar para prevenção de diversas doenças,
e a hipertensão,
não só câncer.
Controle da pressão alta, né? A pessoa não negligenciar a hipertensão. E outros fatores de risco que são modificáveis é o quê? A pessoa que tem diabetes, manter seu diabetes controlado, o álcool. Então, essas coisas que a gente, mais de uma vez que eu já fui aqui, né, estivemos juntos, sempre esses mesmos itens, né, eles são, bater o martelo nisso, que a gente tem que estar alerta para eles.
Agora você falou assim...
Uma coisa, Bruno, antes que eu esqueça, uma coisa assim importante, é porque antes, quando se tinha uma lesão, achava-se uma coisinha lá no rim, uma bolinha no rim, e fosse pequenininha, é pequenininho, só tem 1 centímetro. Hoje em dia, a gente já viu que lesões pequenas, abaixo de 3 centímetros, que antes eram consideradas benignas, isso mais não é mais critério.
Bem, você disse aí alguns sintomas. São coisas que provavelmente aparecem quando a pessoa já está no estádio mais avançado, né?
Geralmente já está um estágio avançado, já com metástase, em 30% dos casos isso já implica em metástase, e aí realmente a terapia já não é boa, no sentido de que, quando as lesões são pequenas e não há metástase, o tratamento cirúrgico é curativo nesses casos. Então é fantástico, né, a diferença entre esse momento e o momento posterior, onde já é bem mais complicado de tratar.
Doutora Maria Letícia, a gente está recebendo aqui participações de ouvintes. O José Martins pergunta se quem tem excesso de ácido úrico, ele menciona gota, pode ter câncer nos rins.
Não, só por esse fator, não. Ele não é considerado. Não é que ele tenha que ter e não cuidar, mas ele não é colocado como um fator de risco. Tá? Uhum. Agora, se ele tem ácido úrico alto, ele tem que tratar disso, tomar remédio, fazer atividade física, mudar o perfil dele, para que ele não tenha crise de gota, porque quem fala que já teve uma crise de gota é extremamente doloroso.
Nossa. Agora, doutora, necessariamente quem tem câncer nos rins precisa passar por hemodiálise?
Na verdade, o câncer de rim não é tratável por hemodiálise, né? Então, assim, não necessariamente, porque são duas coisas diferentes. Agora, a pessoa que tem a doença renal crônica, mesmo antes de estar sob diálise, ela tem uma maior propensão, uma possibilidade maior de ter o câncer renal. E também, se ela já estiver em diálise há mais de 3 anos, de 3 a 5 anos, ou seja, a partir dos 3 anos de diálise, seja qual for a modalidade dialítica, ela tem uma maior propensão a desenvolver um câncer no rim. Uhum. Não sei se eu me fiz entender. Porque, assim, se ele tiver câncer renal e esse câncer for ressecado e ele ficar em diálise, ele tem a probabilidade, no futuro, ele ser submetido a um transplante renal. Não contraindica o transplante renal, o fato dele ter tido no passado um câncer renal. Não vai contraindicar.
Uhum. Doutora, dos casos de câncer, quantos evoluem para uma situação de necessidade de transplante?
Exatamente nesse momento eu não tenho esse dado a resposta certinha para você. Quantos vão evoluir para isso? Não sei te dizer. Eu sei que o fato é que o que é ruim? Uma vez que ele tem um câncer de rim, ele vai ter que esperar. Quando dá remoção do câncer, ele é considerado curado em torno de 5 anos para ele poder fazer um transplante. Então, tudo isso é muito delicado, porque a sobrevida já não é tão boa para chegar a esse momento. Então, realmente, eu não tenho esse dado e não é um dado assim de fácil obtenção na literatura. Eu acho que nem a literatura tem isso assim com essa precisão, vamos dizer assim, que você esteja querendo ter.
Sim, mas enfim, muitos desses casos acabam tendo essa possibilidade.
Esse desfecho,
né?
Tem, exatamente.
Esse desfecho, exato.
Hoje em dia o que é muito bom é porque as lesões, como eu ponderei previamente, elas são detectadas mais precocemente e os tratamentos são muito precisos, no sentido assim, que antigamente se tivesse um câncer renal, mesmo pequeno, já se tirava aquele rim. Hoje em dia não, cada vez mais a literatura está sendo poupando o rim. Então, por exemplo, se é uma lesão num local determinado do rim de fácil acesso, ao invés de, como antigamente se fazia, tirar o rim, não, vai se tirar metade do rim, vai se tirar só essa lesão. Por quê? Para poupar o rim, justamente para que a pessoa não perca a função renal e não necessite de diálise no futuro. Então, as terapias estão sendo muito mais parcimoniosas e com mais opções, né? O câncer de rim é um câncer que não responde à quimioterapia. Então, não é uma boa opção. Mas, em compensação, hoje tem outras terapias que são chamadas imunoterapia, terapias antiangiogênicas, que realmente têm respostas muito boas, mesmo às vezes quando o câncer já está avançado, quando já tem a metástase, invasão de outros locais. Então, assim, mas é lógico, ninguém quer chegar a esse ponto para precisar desse tanto de coisa, né? O ideal é que realmente se faça a prevenção, a busca, nesses casos que inicialmente a gente ponderou, principalmente se houver casos na família.
A gente agradece aqui a participação hoje da doutora Maria Letícia Casselli, médica nefrologista. Muito obrigado pela participação, um ótimo dia.
O senhor fiquem com Deus. Obrigada.
11:26, Mariana.
Bruno, olha só, um homem foi...